Quais são os relacionamentos mais importantes da sua vida? Você sabia que eles possuem uma íntima relação com a sua saúde? No programa de hoje, eu quero falar sobre a importância do grupo de pessoas nas nossas vidas. Será que a gente pode começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que eles possam melhorar a sua gestão emocional e assim serem mais autênticos. E no programa de hoje, eu quero começar compartilhando uma história que eu estava lembrando até algumas horas atrás, antes da gravação desse programa, que era justamente sobre uma época da minha vida num passado, de certa forma, distante. Eu me lembro que quando eu estava ali já na adolescência, próximo da adolescência, eu tinha ali entre os 13, quase 14 anos, eu tinha um grupo de amigos que a gente se reunia todas as sextas-feiras para jogar videogame, e a gente fazia um rodízio onde ia ser a sede, né, daquela jogatina da semana, né? Então a gente se reunia todas as sextas-feiras, geralmente ali depois do colégio, ou a gente ia direto do colégio para casa de um, ou a gente voltava cada um para suas casas, mas na casa sede da semana a gente se reunia num horário X, que geralmente era ali por volta das 3 ou 4 da tarde, e a gente passava a tarde jogando videogame. Naquela época, né, já tô quase um dinossauro, né, da época dos videogames. Naquela época a gente jogava Nintendo 64, é bem antigo, e a gente jogava jogos como James Bond 007, aquela famosa fita GoldenEye, como a gente jogou aquilo. A gente jogava também o Fórmula 1 World Grand Prix. Eita, embolou, hein? Fórmula 1 World Grand Prix. Nossa, sabe? Ficou difícil de sair essa. E a gente jogava também Mortal Kombat, jogávamos International Superstar Soccer, FIFA. Se você jogou algum desses jogos aí, você deve estar se lembrando um pouco da sua época jogando essas coisas, né? E a gente fazia um rodízio. Então a gente cada semana estava na casa de um, uma hora era na minha casa, outra hora era na casa do Felipe ou na casa do Halley. Então a gente estava sempre fazendo um revezamento, na casa do Edson, enfim, cada hora a gente estava na casa de um, e foi uma época muito boa da minha vida, onde ali a gente fazia essa reunião dos grupos, né? Anos depois, né, algumas dessas pessoas participaram também dessa fase, ainda em grupos, mas aí também tinham novas pessoas fazendo parte disso, eu já mais velho, né? Já tinha ali entre os 18, 19, 20 anos. A época que eu comecei a sair mesmo pra noitada, as famosas, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, nights, eu ia pras nights, né? Ou se você é de São Paulo ou algumas outras regiões, você fala, nossa, como é mesmo? Esqueci agora o nome, como é aí, né? E balada, né? Ia pra balada. E a gente ia pras diversas boates que tinha aqui pelo Rio de Janeiro e outros lugares. E a gente, enfim, ia lá com um grupo, né, de pessoas. Geralmente nós éramos 4, 5, 6. Às vezes ia uma galera de 10 pessoas, mas era mais raro. Geralmente nós éramos entre 4 a 5, 6 pessoas ali no máximo, geralmente. E era muito bom. Que fase boa, né? Tá ali com aquele grupo de pessoas, uma vibe muito boa, muita diversão, muita loucura. Da época da gente jovem pra caramba, né? Ainda mais jovens, adolescência, fim de adolescência. Então a gente fazia muita loucura também. Mas essa coisa dos grupos era muito boa, né? E também, eu sempre tive isso na minha família, né? Minha família era uma família que sempre estava reunido, principalmente nas datas comemorativas, como não só Natal e Ano Novo, mas Dia das Mães, Dia dos Pais. E a gente teve uma época que a gente se reunia quase todos os fins de semana na casa do meu tio Nilson, né? A gente teve uma época muito disso, que era fazer mais parte, bastante parte da minha infância e em até algum ponto da minha adolescência, que a gente fazia ali almoço de família e tava a galera toda reunida. E com a Vanessa, que é minha namorada, a gente também, na família dela, eu vejo muito isso, né? Desde que eu conheço ela, o pessoal tem essa, gosta de se reunir, de ser aquele núcleo onde tá pai, mãe, avô, os tios, todo mundo junto, né? Os primos hoje já todo mundo adulto, né? Com os seus filhos, dando neto pros tios, pras mães, enfim. é uma festa e o pessoal está sempre junto, naquele senso de grupo, né? Todo mundo ali junto. E a grande verdade é que quando as pessoas... Quando as pessoas não têm, né, essa coisa, né, de estar muito ali em grupo, muito juntas, né, alguns estudos já mostraram, né, sobre essa coisa delicada de que as pessoas ficam mais propensas, inclusive, a contrair doenças e aí vir a desencarnar, a ter o desenlace, não permanecer muito tempo, quando são pessoas que não têm muito desses vínculos, né, de estarem em grupos, né, e terem essa questão de estar junto, né. Não digo grude, não é isso que eu estou falando. Mas pessoas que vivem muito em isolamento, né, acabam tendo um pouco dessas coisas. Estudos de mais de 3 décadas revelam isso. Principalmente estudos revelados num livro que eu gosto muito e que me ajudou muito a estudar sobre comportamento humano e principalmente sobre as emoções, que é o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Eu já citei ele algumas vezes aqui no Vem Comigo Podcast. E fiz uma série algumas temporadas atrás, já faz um tempo, fiz uma série sobre inteligência emocional. Você pode acompanhar aqui, se eu não me engano, vai do episódio 21 até o episódio 25 ou 26 desse podcast. Ou seja, já tem bastante tempo, foi lá pela 3ª temporada. Então, nesse livro, ele abordou vários estudos, alguns deles eu quero compartilhar aqui com vocês. Como ele menciona que estudos de mais de 3 décadas mostram que quando a pessoa tem aquela sensação de não ter com quem compartilhar os seus sentimentos mais íntimos, né, ela acaba dobrando a possibilidade dela contrair doenças e vir até a desencarnar. Isso acontece muito quando a pessoa tem essa sensação, né, de não poder compartilhar, não ter com quem compartilhar os seus sentimentos mais íntimos, aquele senso de poder ter com quem conversar as coisas que ela gostaria de conversar, de desabafar, enfim, de falar, né, de ser ouvida, de ter alguém para que possa escutá-la. Lá também foi mencionado no livro uma publicação da revista Science, do ano de 1987, que fala sobre a questão do isolamento. Que o isolamento, ele é uma taxa de mortalidade tão impactante e importante quanto às taxas de mortalidade relacionadas a fumo, a pressão sanguínea, colesterol alto e até mesmo obesidade. Inclusive, o isolamento, ele mata mais do que o fumo, nesse artigo da Science. Então, os relacionamentos mais próximos são os mais importantes para as nossas vidas. Isso foi uma das coisas que, dentro desse ponto do livro do Inteligência Emocional, vem mencionando, né? Inclusive foi um dos pesquisadores falou sobre isso, lançou a frase, né? O pesquisador, se eu não me engano, foi o John Cacioppo, que é um psicólogo da Universidade de Ohio. Ele menciona essa seguinte frase aqui em um ponto do livro. Ele fala assim: são os relacionamentos mais importantes na vida da gente, as pessoas com quem a gente mantém contato cotidiano, que são importantes para a nossa saúde. E quanto mais significativo for o relacionamento, mais ele é importante para a preservação de nossa saúde. Olha que coisa, né? Olha que impactante, que coisa incrível, realmente, o que disse o John Cacioppo, da Universidade de Ohio, sobre essa questão da importância dos relacionamentos mais próximos. Quanto mais significativo um relacionamento, mais ele é importante para a nossa preservação, para a preservação da nossa própria saúde, né? Famílias que brigam muito, pessoas que brigam muito, que estão sempre se atracando, mesmo que verbalmente, né, isso vai tendo uma sobrecarga, né? Vai gerando sentimentos num nível muito descontrolado em relação à raiva, rancor, algumas vezes até ódio, né, ansiedade e outras coisas. E esses sentimentos, quando eles passam do ponto, né, e sendo repetidos ali dia após dia, mês após mês, anos nessa levada, isso vai levando as pessoas a contraírem determinadas doenças, principalmente relacionadas ao coração, né, ou ao intestino. Então, tem muitas coisas aí que mexem, fora a questão, né, da própria fabricação de hormônios, né, como noradrenalina, acima de níveis aceitáveis, que vai gerando toda uma disfunção do organismo. Então veja como muitas das doenças que a gente contrai começam primeiramente no nosso nível emocional. Por isso, reforço tanto a importância da gente atuar de forma preventiva na nossa autoconsciência emocional, para que a gente não venha a passar pelos dessabores de algumas doenças que poderiam ser facilmente evitáveis se a gente treinasse a nossa mente, treinasse o nosso mental e cuidasse da nossa saúde emocional para não vir futuramente a adoecer, né? Inclusive, tem um psicólogo, o James Pennebaker, que ele é psicólogo e professor da Universidade do Texas. Ele demonstrou em diversos experimentos que quando as pessoas expressam seus mais perturbadores pensamentos, aliás, seus mais perturbadores pensamentos e sentimentos para alguém, esse efeito traz benefício para as pessoas, né? Tem um experimento muito interessante que ele faz, tá? Que é de um método bastante simples, que eu vou ler até aqui para você como é que funciona esse método. O James, ele pedia, né, às pessoas que escrevessem durante 15 ou 20 minutos por dia, pelo período de mais ou menos 5 dias, sobre a mais traumática experiência que a pessoa já teve, ou então alguma preocupação que vem ali rondando a cabeça da pessoa. E quando essas pessoas escreviam sobre isso, né, isso poderia ficar só para elas, caso assim elas optassem, elas não precisariam necessariamente compartilhar com alguém. Isso foi um experimento e era um método que ele vinha usando. E olha só o resultado, olha que resultado curioso. O resultado de todo esse experimento, de toda a aplicação desse método foi o seguinte: foi de que essa confissão que a pessoa se fazia ali escrevendo, né, durante esses 5 dias, por 15 ou 20 minutos, né, melhorou a função imunológica das pessoas, teve também uma queda significativa em atendimentos em centros de saúde nos 6 meses seguintes, e teve também uma menor falta ao trabalho, né, que é a questão do absenteísmo, e também uma melhora da função enzimática do fígado. E esses textos que as pessoas escreviam ali, que às vezes poderiam ficar para elas mesmas, se assim elas optassem, também traziam, quando essas pessoas escreviam textos que vinham ali carregados de pensamentos extremamente perturbadores, e essas pessoas acabavam obtendo uma melhora da função imunológica bastante forte. Então aqui são coisas, são relatos, são experimentos, são métodos utilizados, né, pela área médica, por pessoas estudiosos, médicos, pesquisadores, que aplicaram isso aqui e viram um resultado ali bem de perto, né? Além disso, também no livro da inteligência emocional do Daniel Goleman, existe um ponto também muito interessante falando sobre a questão. E mais uma vez aí, mais uma vez essa questão dos relacionamentos ali, né, como é algo extremamente importante, é citado em um determinado ponto a questão do poder dos grupos, tá, no tratamento de mulheres com câncer de mama. Então ele menciona e fala, né, sobre com o próprio professor, né, o próprio pesquisador, esse médico, o psicólogo Pennebaker, ele fala sobre a importância dos grupos aliado ao tratamento clínico, né, o tratamento clínico emocional, mas também aliado aos grupos para o tratamento dessas mulheres com câncer. O que foi verificado ao se colocar grupos de mulheres em grupos de apoio, né, com outras mulheres que sofriam da mesma doença, né? Eles perceberam que as mulheres, né, com câncer avançado no seio, que participavam ali regularmente das reuniões, elas sobreviviam até 2 vezes mais do que aquelas mesmas mulheres que também tinham a questão da mesma doença dos seios, né, do câncer de seio, mas que enfrentavam isso sozinhas. Então, as que participavam sempre dos grupos e estavam ali numa situação muito avançada da doença, elas sobreviviam o dobro de vezes em relação às mulheres que enfrentavam toda essa situação sozinhas, tá? Então, olha o quanto é importante a questão do grupo de pessoas. E aí, ele explica, né, o porquê que isso acontecia. Qual era a sacada que eles foram tendo ao observar tudo isso? É que, nesses grupos, essas mulheres elas podiam desabafar com outras pessoas que entendiam exatamente o que elas estavam passando. E essas pessoas que estavam ali as ouvindo estavam disponíveis para escutá-las, para entender sobre seus temores, as dores que elas estavam passando, as mágoas. Para muitas delas, aquele grupo era o único lugar onde elas podiam falar abertamente sobre os seus sentimentos. Porque essas mulheres que enfrentavam os grupos viviam, aliás, né, ele fala, né, ele menciona que essas mulheres que enfrentavam os grupos, elas viviam em média um ano e sete meses a mais do que as mulheres que não tinham os grupos. Na verdade, perdão, um ano e sete meses a mais não. Elas viviam 3 anos a mais do que o grupo que não tinha, do que o grupo de mulheres que não tinha com quem contar para contar, um grupo que elas poderiam participar de forma regular para contar, desabafar, falar sobre as suas dores, suas mágoas, suas dificuldades ao enfrentar a doença. Então, as mulheres que participavam com o grupo aumentavam sua expectativa de vida em até 3 anos. Olha que coisa impressionante, olha que coisa incrível, um aumento da expectativa de vida só por elas estarem em grupo, né? E aí, o doutor Jimmy Holland, que é um oncologista psiquiátrico e chefe do Sloan Kettering Memorial Hospital, que é um centro de tratamento de câncer na cidade de Nova York, ele fala assim, olha uma frase dele, vou abrir aspas para o que ele falou. Todo paciente de câncer devia frequentar um grupo desse tipo. Na verdade, se os efeitos produzidos pela participação em grupos de apoio desse gênero pudessem ser produzidos por uma determinada droga, os laboratórios farmacêuticos estariam se engalfinhando para fabricá-la. Então, olha aqui, fecha aspas aqui para o doutor Jimmy Holland, e olha que declaração importante de um médico psiquiatra que está ali, que acompanhou isso de perto, viu os efeitos e viu como o poder do grupo faz uma tremenda diferença, né, para o tratamento das pessoas, para a saúde das pessoas, para o aumento da expectativa de vida. Inclusive, alguns hospitais trabalham muito com a forma humanizada de ter perto do doente, do paciente, a família ali, né, vivenciando tudo aquilo de perto, podendo ser a família um grupo de apoio que está sempre ali. Inclusive adaptando o quarto de hospital para que possa acomodar a família de alguma forma, né? Para que possa acomodar um tempo maior da família do que só o tempo de visita. E aqui eu posso falar com bastante propriedade. Você já deve, talvez, se você acompanha Vem Comigo o podcast, deve ter acompanhado a história da Vanessa, que eu contei alguns episódios atrás. Na verdade, ela veio aqui para o Vem Comigo e contou sobre a história dela, e a gente participou juntos, né? Porque eu vivenciei essa época junto com ela. Então, quando ela sofreu aquele atentado de feminicídio, né, do ex-marido, e que ela ficou aquele tempo no hospital, que ela ficou ali praticamente 3 meses no hospital internada, chegou a ficar um mês, acho que quase 2 meses na UTI, depois ela foi para o semi-intensivo, onde a coisa ficou um pouco mais tranquila. E aí o que aconteceu foi que, principalmente quando ela foi para a semi-intensiva, eu e toda a família dela, a gente teve a possibilidade de ficar bastante tempo com ela. Eles concederam para que todos os dias a gente tivesse ali nos 7 dias da semana pelo menos um membro da família de forma integral com ela ali. A pessoa poderia passar o dia com ela, dormir com ela, e no dia seguinte vinha uma outra pessoa da família, ficava com ela o dia inteiro, passava a noite, no dia seguinte essa pessoa trocava e vinha uma nova pessoa. Então a gente estava sempre se revezando. Eu fui uma dessas pessoas que ficou se revezando com os familiares dela durante 3 meses ali, que ela passou internada. E assim, eles davam todo um amparo pra gente, todo o conforto, então a gente tinha ali um sofá-cama para a gente ficar, a gente poderia ficar ali à vontade ali no quarto com ela, eles realizavam os procedimentos, quando era necessário que a gente saía do quarto porque poderia ter alguma coisa que era necessário que eles estivessem apenas eles ali, os profissionais. Então foi um exemplo que eu vivi bem de perto sobre esse tratamento humanizado, onde a família, esse grupo de apoio, o relacionamento que geralmente para muitas pessoas é o mais significativo da vida, fossem as pessoas que pudessem estar perto num momento delicado, num momento complicado, e que a pessoa tem nessas pessoas dos relacionamentos mais próximos e significativos, as pessoas que ela tem confiança para que estejam com ela passando por aquele momento ali, dando confiança, passando segurança, principalmente porque o paciente, a pessoa naquele momento está muito fragilizado, principalmente dependendo da situação que a pessoa passou, né? Como foi o caso da Vanessa, né? Sofreu uma violência forte, perdeu a mobilidade em função de uma lesão medular. Então, assim, é uma mudança de vida absurda, né? De uma hora para outra. Então, houve toda uma sensibilidade do hospital e dos profissionais que ali trabalham. Eu sou muito grato por essa oportunidade que eles nos deram e deram à Vanessa da gente estar junto durante aquele período, que era um período muito delicado, mas que foi muito mais leve, apesar de toda a gravidade da situação, do que seria se a gente não pudesse estar ali com ela o tempo todo e ela com a gente querendo a nossa presença. Então, alguns hospitais estão trabalhando mais com isso, mas não são todos, não é uma realidade de todos, não é uma realidade de todos os profissionais da medicina que dão essa abertura e que se esforçam para que isso seja possível. E aí fico alerta para o como isso é importante para a gente ajudar as pessoas a melhorarem, se recuperarem mais rápido. Inclusive, existem dados de pesquisas que mostram que pessoas que têm os familiares, o grupo de pessoas ali mais perto para ajudar na recuperação de pós-operatório, de tratamentos ali, essas pessoas acabam se recuperando mais rápido e muitas vezes depois de uma cirurgia, alguma coisa, cirurgias mais delicadas, que às vezes a expectativa de vida pode não ser tão grande assim, né? As pessoas que têm um apoio familiar, que têm alguém lá, aumentam significativamente, em termos percentuais, a sua expectativa de vida após esse período das cirurgias, o período pós-operatório em cirurgias delicadas. Então, assim, esse é um ponto bastante importante. E eu não sei se você conhece, mas também sobre essa questão dos grupos, que é muito importante, eu conheci uma história, que é a história do Bill Wilson. O Bill Wilson, que era um ex-alcoólatra, ele foi o fundador do Alcoólicos Anônimos, do grupo do Alcoólicos Anônimos, e ele não conseguia, tinha muita dificuldade para largar o alcoolismo, e depois de uma experiência, inclusive com um amigo que falava muito sobre a questão religiosa para ele, falava muito sobre Deus, ele não acreditava, não levava muito a sério, era muito descrente, na verdade ele era totalmente cético para essas coisas, né? Não acreditava em Deus, não tinha muito dessa coisa, mas depois que ele teve uma experiência própria, ele mesmo, por ele, sem ao menos ele esperar, ele conseguiu se livrar do vício com o álcool depois de várias tentativas com outras coisas, e a partir daí ele teve a sacada de criar o grupo do Alcoólicos Anônimos, se baseando em 12 passos que ele mesmo ali criou, com base na própria experiência do que ele havia passado. Veja, esses passos do Bill Wilson não eram nada baseados em medicina, em ciência, nada disso. Não tinha nenhum método científico, nada disso. Ele criou os 12 passos baseado na experiência que ele viveu, baseado, inclusive ele usou o número 12, 12 passos, por uma relação com os 12 apóstolos, apesar de ser um cara cético, mas acho que a experiência foi tão transformadora para ele, que ele usou essa sacada e ele mudou completamente a mentalidade dele. E uma das coisas que ele muito usou foi dentro dos 12 passos, dos 12 passos, 7 dos 12 passos mencionam muito Deus ou espiritualidade, tá? Mencionam Deus ou espiritualidade. E aí, a partir desses 12 passos que mencionam tudo isso, né, que Ele começa a criar o grupo, né? Grupos de pessoas participando do Alcoólicos Anônimos, e tem muita ênfase nessa questão da espiritualidade nos grupos para ajudar as pessoas a se recuperarem. Inclusive, pesquisadores de medicina, ciência, meio que cagavam, desculpe o termo, pro método dele, justamente por não levarem a sério, por envolver uma questão de mencionar muita espiritualidade, sem nenhum embasamento científico. Então, por muito tempo, por muitos anos, isso foi banalizado e caiu em descrença para a área científica e médica. Até que, em algum momento, os pesquisadores na própria Universidade de Harvard, Yale, né, na Universidade de Chicago, Universidade do Novo México, né, dezenas de outros centros, né, de pesquisa, eles começaram a descobrir que dentro do programa do Alcoólicos Anônimos havia um tipo de ciência, né, bastante interessante, diferenciada, que ajudava de fato os alcoólatras a se recuperarem, né? E principalmente porque era uma coisa que focava em entender, fazer as pessoas entenderem, criarem uma autoconsciência pro que levava elas a consumirem a bebida em excesso, né? E o que elas estavam buscando, qual era o efeito, qual era o desejo que elas buscavam, que elas buscavam obter com a bebida, né? Era uma fuga, era entender, né, sobre, de repente, alguma questão emocional que não estava bem resolvida, ter uma libertação emocional. Era pela simples questão de um companheirismo, de estar num ambiente com outras pessoas que também estavam bebendo, e ali eles também estavam conversando e desabafando sobre coisas da vida de um para o outro. Então eles foram começando a descobrir que não era a bebida pela bebida, mas sim o que beber, o que aquele efeito de ir lá beber e beber em excesso trazia para eles como uma recompensa do fato deles irem lá beber. Então eles foram descobrindo que muitas vezes era para obter um relaxamento, era para obter ali na companhia de outras pessoas que estavam também ali bebendo, para aliviar ansiedades, para uma libertação emocional, para uma fuga também. Então eles foram começando a descobrir que não era a bebida que eles estavam querendo, era o que eles conseguiam por meio da bebida. E a partir disso, dentro do Alcoólicos Anônimos, uma das coisas que eles trabalhavam era justamente trazer à consciência das pessoas o que elas buscavam com a bebida, para que a partir daí, num trabalho em grupo, onde as pessoas poderiam se ouvir as suas dores umas dos outros, cada um compartilhando as suas histórias, porque é assim que um programa de Alcoólicos Anônimos funciona. Cada membro, um dos membros do grupo começa contando sobre a sua própria história, contando sobre as suas próprias dores, desabafando, colocando as suas dificuldades. E a partir daí, os outros membros do grupo vão se identificando, vão vendo que possuem as similaridades com a sua própria história. E ali, eles vão tentando se ajudar, trazendo à tona o que cada um vinha buscando, e assim eles vão criando uma consciência coletiva de como cada um, para o seu caso, pode se recuperar, né? Que eles vão começando a entender que eles estavam buscando outra coisa. E ali o próprio grupo, eles foram começando a ver isso, que o próprio grupo, o próprio ato de conversar, de estar em grupo, de se comunicarem, eles estavam, a partir daí, ouvindo uns aos outros, e pelo fato deles poderem desabafar suas mágoas, suas dificuldades, seus problemas, isso trazia para eles aquele senso de companheirismo que muitos iam buscar com a bebida. Trazia com eles um alívio da ansiedade, de uma libertação emocional, um desabafo pelas dificuldades, por ter alguém ali com a escutativa, os ouvindo, os ajudando a resolver. E aí os Alcoólicos Anônimos, forçam as pessoas a mudarem a rotina do hábito, mas não deixar as recompensas que eles queriam. Eles poderiam querer continuar se livrando de uma ansiedade descontrolada, a uma libertação emocional, a uma fuga, mas não pela bebida, e sim pela conversa, pela confiança num membro do grupo que está ali te ajudando a se recuperar, por ter alguém que está te escutando, por alguém que está ali te ouvindo de forma ativa, atenciosa, o que muitas vezes eles não conseguem fora, né? Enfrentam preconceitos muitas vezes de familiares, de amigos, de toda uma sociedade que trata eles como, ah, você é um bêbado, você não tem jeito, mas ali eles estão com pessoas que sabem pelo que eles estão passando e estão muito mais abertas para ouvi-los e entendê-los. E aí esse senso de grupo vai os ajudando a se recuperar e a coisa vai começando a mudar. Então, Olha como estar em grupo, estar com outras pessoas, principalmente quando a gente enfrenta adversidades, dificuldades, pode fazer uma big, mas uma grande diferença, uma imensa diferença para recuperação, para resolução de problemas e fazer com que a gente saia de estados emocionais de baixa vibração para vibrar mais alto, sair do medo e ir mais para a coragem, mais próximo da coragem, sair da ansiedade e ir mais próximo da serenidade, sair da tristeza e se aproximar mais da alegria, né? Isso é o elevar de vibração emocional, isso é uma elevação de consciência, quando a gente transmuta, ou seja, a gente muda o nosso estado emocional para estados emocionais mais elevados, de uma consciência mais ampla, de uma consciência mais sábia, mais saudável, que toma decisões deliberadas de saber o que está fazendo de uma forma mais com conhecimento verdadeiro, mais amorosa, que se conecta mais com a sua essência e não vibra na dificuldade, no vitimismo, na descrença, que só te afunda ainda mais. Então, olha a grande importância dos grupos de pessoas dos quais a gente participa. Porque assim como nós temos grupos de pessoas e pessoas que nos elevam, a gente tem pessoas que nos rebaixam e não ajudam. Então, qual o grupo de pessoas que você está escolhendo fazer parte da sua vida nesse momento, né? Quais os grupos que você está participando? Isso é muito importante a gente trazer à tona. Eu quero fazer agora, nesse momento do programa, como eu sempre faço, eu quero fazer... instigar, provocar em você com três perguntas simples que podem te ajudar a impulsionar os relacionamentos da sua vida para elevar a sua qualidade de vida e o seu conhecimento interior. Então, eu vou fazer três perguntas simples nesse momento para te ajudar com isso, para você começar a identificar essa questão dos grupos e as pessoas que fazem a diferença na sua vida, né, e te impulsionam a você alcançar a sua essência e ir para a sua melhor versão. Vamos lá? Então, a primeira pergunta é: quem são as pessoas que fazem parte do grupo mais significativo da minha vida? Repetindo a primeira pergunta: quem ou quais são as pessoas que fazem parte do grupo mais significativo da minha vida? Qual a intenção dessa primeira pergunta? A intenção dessa primeira pergunta é te fazer pensar, é te fazer refletir sobre quem são as pessoas cujos relacionamentos que você mantém são de extrema importância para a sua elevação de consciência, para a sua elevação de vibração emocional. São as pessoas que fazem com que você se sinta mais alegre, mais sereno, mais compreensivo, mais compassivo, né? São pessoas que elevam, que fazem bem, cujas conversas são saudáveis, cujas conversas te ajudam a encontrar soluções, né? A encontrar soluções, a superar problemas, te ajudam a ver o melhor que há em você, que é o que você é por essência. Então, essas pessoas são as pessoas, é para você identificar quem são esses grupos. Esses grupos estão na minha família? Esses grupos estão na minha amizade? Essas pessoas estão na minha família? Estão nas minhas amizades? Ou da minha família tem algumas pessoas? E aí esse grupo de pessoas da minha família, mas não toda a minha família, são essas pessoas com quem eu tenho essa confiabilidade? Ou tem um grupo de amigos? Quem são o grupo de amigos que me fazem me sentir assim? Então, essa é a intenção dessa primeira pergunta. A segunda pergunta é: com quais pessoas ou grupo me sinto mais à vontade para compartilhar meus sentimentos mais íntimos? Repetindo a segunda pergunta é: quais dessas pessoas ou grupo me sinto mais à vontade para compartilhar meus sentimentos mais íntimos? Ou seja, a gente quer entender, a partir dessa pergunta, quais são aqueles sentimentos, aquelas emoções, pensamentos mais profundos, que ainda que eu tenha grupos que são da minha confiança, mas tem sempre aquele grupo, ou aquela pessoa, ou aquele grupinho de pouquíssimas pessoas, que são ainda assim as que eu me sinto mais à vontade para falar. São as pessoas que eu me sinto mais à vontade para desabafar. são as pessoas que, quando eu tenho os problemas mais cabeludos, que eu não tenho coragem de contar, sei lá, de repente, para um pai ou para uma mãe, mas são aquelas pessoas que eu posso contar para elas. Ou se é assim, o pai ou uma mãe, não sinto confiança de contar para um amigo, para uma amiga, não é justamente o meu pai, não é justamente a minha mãe, ou são os dois com quem eu tenho que falar. Então, quem são essas pessoas que você sente que são aqueles que você pode trazer aqueles sentimentos mais íntimos para você contar, porque ali elas vão fazer você se elevar e você se encontrar soluções, se sentir melhor e buscar o melhor dentro de você para, né, que são aquelas pessoas que vão simplesmente te ouvir. Elas não vão ficar ali falando do problema delas, não vão, sabe aquelas pessoas que você conta um problema e fala, ah, eu também estou passando por isso, inclusive eu tive isso, aquilo, outro. Não, são aquelas pessoas que estão ali te ouvindo, com escutativa que a gente fala, né, estão ali só para ouvir. E aí, de repente, ela solta uma pergunta que te faz refletir, ela diz uma palavra que te faz pensar, né? Então, é isso que a gente quer alcançar com essa segunda pergunta. E a terceira pergunta é: existe alguém ou algum outro grupo com o qual me sentiria mais à vontade para compartilhar mais? Repetindo a terceira pergunta, existe alguém ou algum outro grupo com o qual me sentiria mais à vontade para compartilhar mais? Essa pergunta visa fazer você pensar e refletir se, além dos grupos e pessoas que você mapeou aí, será que tem algo mais, ainda mais profundo, ou que eu não me sinto à vontade tanto de compartilhar com esses grupos ou pessoas que eu pensei, e aí de repente eu preciso falar, mas eu ainda não sei quem são essas pessoas, eu ainda não encontrei. E aqui entra muitas vezes, não estou dizendo que é só isso, mas entra muitas vezes também a ajuda profissional de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém com quem você possa contar, né, para falar um pouco mais, porque é uma pessoa que você considera que ela é neutra a ponto de você ter uma confiabilidade maior e se sentir mais à vontade para compartilhar. Não é que você não confie nos outros grupos de pessoas e pessoas que você pensou. Não se trata disso. É só que, para determinadas coisas, você quer uma neutralidade maior. Você vai se sentir mais à vontade e mais confortável se essa neutralidade for maior. Isso acontece. Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. De eu me sentir mais à vontade de falar, não podia ser amigo, não podia ser um familiar, tinha que ser um profissional. E aí, aqui entra uma questão disso. Ou pode ser um grupo, como a gente falou aqui do grupo de Alcoólicos Anônimos, como nós falamos aqui do grupo das mulheres com câncer de mama, que eu citei aqui os dois exemplos, né? Eram grupos, tanto do Alcoólicos Anônimos quanto das mulheres com câncer no seio, são grupos de pessoas que passam pela mesma dor, pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema que você está passando, e por elas passarem pela mesma situação que você passa, são as pessoas que você vai se sentir mais à vontade, mais confortável de dividir essas coisas, porque você sabe que elas vão te entender perfeitamente na situação que você está passando. E talvez, como é o caso do Alcoólicos Anônimos, isso fique verdadeiramente de forma anônima. E aí ninguém mais vai saber, porque você está tratando num grupo onde a coisa está fechada, está hermética. Então isso não vai para fora, não vai ficar todo mundo sabendo. Então talvez você se sinta mais à vontade com esse tipo de coisa. Então aí tá uma deixa para você pensar e refletir se de repente alguma situação, algo que você passa, não está relacionado com isso. E aí eu falei do Alcoólicos Anônimos e das mulheres com câncer de seio, mas não existem só grupos para essas duas coisas. Existe uma infinidade de outras situações, questões, que são abordadas de acordo com a necessidade do grupo de pessoas e que, de repente, você se sente mais à vontade para compartilhar essas coisas mais íntimas. E, por falar nisso, por falar nessa questão do grupo, da questão da confiabilidade de um grupo, com quem desabafar, com quem conversar, com quem levar as suas questões mais íntimas, né? Eu quero te fazer um convite, e esse convite está bastante especial. O convite que eu quero te fazer é o seguinte: na próxima quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Portanto, se você está ouvindo esse podcast depois dessa data, do 17 de agosto de 2023, você não vai pegar isso. Mas se você está ouvindo por um acaso antes dessa data, eu quero te deixar um convite, porque eu vou estar ao vivo no meu perfil no Instagram, nesse dia, nessa data aí do 17 de agosto de 2023, às 13 horas e 20 minutos. Repetindo, 17 de agosto, às 13 horas e 20 minutos. E Flávio, por que você vai estar ao vivo no seu perfil do Instagram nesse dia e nessa hora? Bem, nesse dia e nessa hora, eu vou estar ao vivo no meu perfil do Instagram, porque eu quero compartilhar com você algo importante sobre essa questão do poder do grupo. Eu quero conversar com você sobre a importância da gente estar em grupos, que a gente pode dividir essas questões, que a gente se sente mais à vontade, e como o poder do grupo pode nos ajudar e nos impulsionar para coisas maiores, objetivos que a gente tem na nossa vida. Mas não para a gente ficar pressionado pela realização, pela conquista e pelo resultado. A vida já está muito corrida. A vida já está exigindo demais das pessoas numa coisa de busca por sucesso, busca por uma situação financeira X que tem que compartilhar certos status e tal, não sei o quê. Então, não é isso que eu quero. Eu quero compartilhar com você a importância do poder do grupo. Sim, também da importância de realização de resultados de alguns resultados que a gente quer na vida, mas de uma forma leve, de forma serena, de uma forma onde o resultado, a conquista, ela venha como uma consequência de eu ter entendido e vivido o processo plenamente no presente de cada passo a passo que eu dou até chegar no resultado. Porque aí esse resultado vai vir de uma forma natural, né? Mas que eu tenha o foco na presença, no momento presente, no aqui e agora, de cada passo que eu estou fazendo naquele momento. E o próximo, quando chegar o próximo passo, aí sim eu vou dar atenção para o próximo passo também de forma plena. Mas agora eu estou nesse passo antes aqui e é nele que eu preciso focar, é nisso aqui que eu preciso viver, nessa presença e de forma leve, com leveza, com serenidade, com tranquilidade. Por quê? O resultado, a conquista é uma consequência e vai vir naturalmente. Então, meu convite é para que você esteja comigo ao vivo no meu perfil do Instagram. Eu vou deixar o link aqui para você na descrição. No próximo dia 17 de agosto de 2023, às 13 horas e 20 minutos, ou seja, 1h20 da tarde. A gente vai estar lá, eu vou falar sobre isso e vou trazer também uma grande novidade relacionada a essa temática. É algo inédito, eu nunca fiz antes, nesses anos que eu estou aqui trabalhando sobre essa questão da melhoria da gestão emocional com as pessoas, da autenticidade. Eu ainda não fiz algo desse porte, desse tipo, e é algo para abrir portas, para chamar pessoas, para ajudar mais e mais pessoas de forma simultânea. Então eu quero deixar esse convite porque eu vou trazer uma grande novidade dentro desse ao vivo que eu vou fazer lá no meu perfil do Instagram no dia 17 de agosto de 2023 às 13 horas e 20 minutos. Nada por acaso, inclusive esse horário de 13 horas e 20 minutos. Então, se fizer sentido para você, eu te convido, deixo o convite, vou trazer essa tremenda novidade também e fica aqui para você, para que você venha conhecer um pouco mais sobre isso, e vai ser um prazerzaço te ter lá ao vivo e quem sabe poder continuar te ajudando com essa grande novidade que eu vou trazer nessa data aí, quando eu vou falar sobre isso, tá certo? Então, eu vou encerrando o Vem Comigo de hoje por aqui. Na próxima semana eu volto com mais e vem comigo!